Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. 10 anos volveram sobre os acontecimentos deste livro, longos e enfastiados para uns, ligeiros e felizes para outros, que é a lei uniforme desta mofina sociedade humana. Ligeiros e felizes foram eles para Raquel e Menezes, que eu tenho a honra de apresentar ao leitor, casados e amantes ainda hoje. A piedade os uniu, a união os fez amados e venturosos. A pouco e pouco, o primeiro amor de Raquel se foi apagando, e o coração da moça não achou melhor convalescença desposar o enfermeiro. Se lhe dissessem no tempo em que ela adoecera por amor do médico, levantaria desdenhosamente os ombros, e com razão. Donde se colhe com acertado é aquele provérbio e oriental que diz que a noite vem pejada do dia seguinte. Qual fosse a aurora sua noite trazeio, não o adivinhar, Raquel, mas a sua atual opinião é que não a podia haver mais bela em toda a escala do tempo. O coronel e Dona Matilde, com os meses de intervalo, for continuar na eternidade a doce união que os distinguira neste mundo. Lívia entra serenamente pelo outono da vida. Não esqueceu até hoje o escolhido de seu coração. E a proporção que volvem os anos, espiritualiza e santifica a memória do passado? Os erros de Félix estão esquecidos, o traço luminoso, de que ela lhe falara na última entrevista, foi só o que lhe ficou. No tempo em que os mosteiros andavam nos romances. Como refúgio dos heróis, pelo menos, a viúva acabaria os seus dias no claustro. A solidão da cela seria o remate natural da vida, e como olhos profanos, ansiedado devassar o sagrado recinto. Lá a deixaríamos sozinha e quieta, aprendendo a amar a Deus e a esquecer os homens. Mas o romance é secular, e os heróis que precisam de Lidão são obrigados a buscá-la no meio do tumulto. Lívia soube isolar-se na sociedade. Ninguém mais a viu no teatro na rua, ou em reuniões. Suas visitas são poucas e íntimas. Dos que a conheceram outrora, muitos a esqueceram mais tarde, alguns a desconheceriam agora. Talvez o tempo lhe respeitasse a beleza, a não ser a catástrofe que lhe enlutou a vida. Já na meiga e serena fisionomia vão apontando sinais de decadência próxima. Os poucos que lhe freque entram a casa não reparam nisso, porque a alma não perdeu o encanto, e ainda a mesma feiticeira amável de outro tempo. Ela, sim, ela vê que a flor inclina o colo, e que não tarda o vento da noite a dispersá-la no chão. Mas do mesmo modo que a beleza lhe não acordara vaidades, assim a decadência lhe não inspira terror. Para consolo e companhia de sua velhice tem ela o filho, em cuja educação concentra todos os esforços. Luís, por suas graças da mãe, apenas modificadas por uns toques varones. Tem só 15 anos, mas como herdou a índole austera da viúva, e pouco, muito pouco, da viveza de imaginação, parece menos um adolescente que um homem. Félix não iria parar no claustro. A dolorosa impressão dos acontecimentos a que o leitor assistiu, se profundamente o abateu, rapidamente se lhe apagou. O amor extinguiu-se como lâmpada que faltou óleo. Era a convivência da moça que lhe nutria a chama. Quando ela desapareceu, chama exausta expirou. Não foi só isto. A sagacidade de lhe adivinhar as provações que lhe daria o casamento. Quando de todo se lhe calou o coração, Félix confessou ingenuamente a si próprio que o desenlace de seus amores, por mais que o mortificasse outrora, foi ainda assim a solução mais razoável. O amor do médico teve dúvidas póstumas. A veracidade da carta que impedira o casamento, com o andar dos anos, não lhe pareceu possível, mas aprovável. Menezes disse um dia ter a prova cabal de que Luís Bastiatista fora o autor da carta. Félix não recusou, usou o testemunho nem lhe pediu a prova. O que ele interiormente pensava era que, suprimida a vilania de Luís Batista, não estava excluída a verossimilhança do fato, e bastava ela para lhe dar razão. A vida solitária e austera da viúva não pôde evitar o espírito suspeitoso de Félix. Creu nela a princípio. Algum tempo depois duvidou de que fosse puramente um refúgio, acreditou que seria antes uma dissimulação. Dispondo de todos os meios que o podiam fazer venturoso, segundo a sociedade, Félix é essencialmente infeliz. A natureza o pôs nessa classe pudiônimes e visionários, a quem cabe a reflexão do poeta. Perdem o bem pelo receio de o buscar. Não se contentando com a felicidade exterior que o rodeia, quer haver essa outra das aições íntimas, duráveis e consoladoras. Não a há de alcançar nunca, porque o seu coração, se ressurgiu por alguns dias, esqueceu na sepultura o sentimento da confiança e a memória das ilusões.